Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 8. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Encontraram aí? Romanos 8, 18? Nós vamos ler até o verso 27, tá bom? Romanos 8, de 18 a 27. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, os que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Em 2017, eu perdi a minha mãe. Os irmãos se lembram. Estiveram junto comigo nesse tempo de luto. E eu sou muito grato pelo cuidado da igreja. E aqueles que já passaram por luto de pessoas próximas sabem que não é fácil. E sabe que a gente, como crente, fica num estado meio confuso. Porque a gente é munido de uma esperança, né? Munido de uma esperança para a vida e para a morte. E naquele momento, você fica num sentimento assim. Ao mesmo tempo que você conhece a realidade da esperança eterna, você sofre. Como é que você pode sofrer estando com esperança? Como é que você pode sofrer porque perdeu alguém, com a certeza de que esse alguém agora já não está mais sofrendo nada? É meio confuso, né? É meio confuso. Há pessoas que, com muita boa vontade, e eu acho que naquele tempo eu não cheguei a ter esse tipo de diálogo, mas eu já fui o que falou essas coisas. Pessoas que com muita boa vontade se aproximam de quem está enlutado e falam assim: não fica triste, ele está com Deus, ela está com Deus. Hã? Meu amigo, não fica triste. Não fica triste é complicado, né? Mas, naquele dia, no dia do velório da minha mãe, eu estava lá no velório e estavam as pessoas chegando e dando condolências e dando testemunhos muito bonitos sobre a vida dela, até que chegou o pastor Luciano. O pastor Luciano, nosso querido pastor, que nunca vai deixar de ser nosso pastor, viu? Ele continua sendo. Mora no nosso coração e que hoje é pastor da primeira igreja batista de Sumaré. E o pastor Luciano chegou e eu estava saindo do banheiro do velório, que é bem por onde entra. Então eu encontrei ele, meio que assim, ele saindo do carro já me encontrou. Aí ele me deu um abraço e ele falou assim: a dor é real, mas a esperança é maior. A dor é real, mas a esperança é maior. Foram as primeiras palavras que ele falou para mim, assim, de bate pronto. E isso é uma realidade, uma verdade que a gente precisa se apropriar como crente. A dor é real. A dor não é uma ilusão. O sofrimento não é uma ilusão. A dor é real. A Escritura não nos ensina a ignorar a dor e o sofrimento. Ela não nos ensina a pensar que o sofrimento é um delírio, que pessoas que estejam com a mente correta não devam sofrer. Ela não nos ensina isso, primeiro, porque Jesus chorou. Começa por aí. Se Jesus chorou, há motivos para chorar. Ou você é o homem que não chora, o machão, mais machão que Jesus. Não, né? Mas não só por isso, porque Jesus chorou, mas porque Jesus sofreu. Entende?
Jesus sofreu. Aqueles que tentam negar o sofrimento e que pensam que o sofrimento é algo que é fruto de uma mentalidade que não está suficientemente alimentada pela esperança do Evangelho, esses chegam ao limite de negar o próprio sofrimento de Jesus. Então Jesus na cruz, agonizando de dor, dizendo que estava com sede, sofrendo, ao ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava representando um papel? Na verdade, ele não estava sofrendo nada? Ou então ele estava sofrendo de verdade, mas a mente dele é que não estava muito boa? Nenhuma das duas coisas. Porque a dor é real. O sofrimento é real. Nós enfrentamos dor e sofrimento porque a vida é assim. Ela é desse jeito. Não vamos fingir que não é. A gente precisa de uma teologia da dor, de uma teologia do sofrimento, porque se a gente não tiver isso, a gente vai cair nesse extremo de dizer que o sofrimento de Jesus na cruz não foi sofrimento nada. E foi. O sofrimento é real. Mas a esperança é maior. A esperança não é a negação do sofrimento. A esperança bem fundada, ela não é a abolição do sofrimento. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de Romanos capítulo 5, que diz que da tribulação nasce esperança. Não contra a tribulação nasce esperança. Não que quando tem esperança não tem tribulação, não. Tem tribulação, ela é real e dela, depois da perseverança, do caráter aprovado, vem a esperança. Então, se a esperança é real, é porque o sofrimento é real. E do sofrimento na vida do crente frutifica a esperança. A gente falou isso. E é isso também que Paulo fala aqui. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós está revelada, ou será revelada. Sofrimentos atuais, são atuais, estão aqui, sofremos, enfrentamos dor, enfrentamos sofrimento, chorar não é fruto de falta de confiança em Deus. Jesus falando para os discípulos no Monte das Oliveiras, orem comigo, porque a minha alma está triste ao ponto de morrer. Jesus não cria? Jesus não tinha esperança? Tinha, mas o sofrimento é atual, a esperança será revelada, entende? O sofrimento é atual, ele está na nossa vida. Passar por ele, enfrentá-lo, chorar as lágrimas que tem que chorar, ser consolados pelos nossos amigos, levar sobre nós a dor do outro, tudo isso é uma realidade do Evangelho, que está tudo isso nas páginas das Escrituras. E a gente não pode negar isso. Mas a esperança é maior. Um dia será revelada em nós uma glória que irá além de todo esse sofrimento. Quem trata isso de maneira muito maravilhosa é o C.S. Lewis. O C.S. Lewis ele fala que a gente enfrenta certas dores na vida e a gente não encontra raiz para elas, a gente não encontra causa, motivo para elas. A gente passa pela vida. E, às vezes, isso é que é o mais difícil da dor, porque ela vem misturada com a injustiça, não é? Então, a gente passa por um sofrimento que a gente não entende por quê. A gente fala, além de eu estar sofrendo, esse sofrimento é injusto, porque eu não mereço, não tenho motivo. Eu estou passando por ele. Como é que a esperança maravilhosa, que em nós será revelada, influencia a dor real atual? Como é que a gente usa uma coisa para falar da outra? Não é chegando para alguém que sofre e diz, não fica triste, está tudo bem. Não está tudo bem, eu estou chorando, estou sofrendo, meu coração está partido. É entendendo uma outra coisa. O C.S. Lewis diz o seguinte, nós, às vezes, passamos por alguns problemas, por algumas dores, algumas dificuldades, e anos depois, a gente olha para trás, olha para aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles temores, e a gente consegue dar um sentido para eles. Não consegue? Às vezes a gente passa por uma dificuldade, olha para trás e consegue dar um sentido. Fala, olha, foi horrível passar por aquilo, mas quando eu passei por aquilo, gerou isso outro. E hoje eu estou num lugar que talvez eu não estivesse se não passasse por aquilo. Hoje eu entendo uma coisa que talvez eu não entendesse se não passasse por aquilo. E ele completa dizendo, imagina quando a gente concretizar a esperança eterna. Eu não sei as razões de todos os sofrimentos, mas quando a esperança for concretizada, eu vou conseguir olhar para trás para a minha vida toda e eu vou conseguir dar um sentido na comunhão plena com Deus. Entendeu? Tem sofrimento que a gente consegue dar sentido nessa vida. Tem sofrimento que a gente só vai dar sentido na outra vida. Mas não vai ficar lágrima sem ser enxugada. Não vai ficar lágrima sem ser enxugada. Os sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. A glória que em nós será revelada. Eu gosto de pensar nisso que o C.S. Lewis fala e nisso que esse texto diz e pensar que a glória que em nós será revelada será também o fato de entendermos que todas as marcas de dor dessa vida serão revertidas em glória a Deus. Não sei como. Tem dores da minha vida que eu ainda não sei direito como elas vão virar glória a Deus, mas vão. Porque em nós será revelada a glória de Deus e a glória para Deus. Os sofrimentos são reais, mas eles não se comparam à glória que em nós será revelada. É por isso também, irmãos, que eu não gosto muito de ficar tentando adivinhar o que vai ter no céu. Às vezes eu brinco disso, né? Mas é só brincadeira, tá bom? É só brincadeira. Porque a gente pensa que o céu, na verdade a vida eterna, não necessariamente o céu, né? Mas a vida eterna, a cidade santa, a vida com Deus, que vai ser o lugar onde tudo que é de bom que a gente tem nessa vida vai ter lá demais. E tudo que é de ruim não vai existir. Então aí a gente fica fazendo aquelas perguntas, né? Vai ter Coca-Cola no céu? Aí você vai lá ler o Apocalipse e diz, vi novos céus e nova terra, porque o velho céu, a velha terra já passou, tudo se fez novo, o mar já não existe. Aí você fala, mas eu gosto tanto de praia, como é que não vai ter praia no céu? O mar já não existe. A gente quer que tudo que seja bom dessa vida, tenha lá. E tudo que seja ruim, não tenha. Não tenha. Mosquito, não vai ter. Todos os mosquitos vão virar borboleta. Um inseto bonito, né, que agrada a gente. Mosquito só faz barulho, pica. Não se compara. Não se compara. Sabe aquela música, eu só posso imaginar? Eu só posso imaginar. E errar. E errar, eu vou errar. Não se compara. Vai ser uma coisa que não dá para a gente entender, para a gente conceber. Não se compara. Mas é maior do que o sofrimento atual. Mas como eu disse, o sofrimento atual é verdadeiro. É doloroso, é dolorido, ele está aqui. E se lá no capítulo 5, Paulo fala de uma perspectiva bastante pessoal, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações, parece ser algo mais pessoal, aqui ele vai falar do sentimento de desordem que está em todo o universo. Não parece que as coisas estão fora do lugar? Não parece que tem uma desordem em cada instância da existência? Não parece? Veja só. Quando nós olhamos situações do mundo, de dor, morte, violência, não parece que está fora do lugar? Parece que o mundo está fora de ordem? Como dizia o Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem. Não parece que alguma coisa está fora da ordem? Paulo vai tratar dessas dores e dessa situação de sofrimento generalizado. Só que ele fala sobre isso depois de ter dito uma frase importantíssima. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está lá no versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há. Então ele já declarou isso. Não existe nenhuma condenação. Então você pode pensar o seguinte, olha, se não há nenhuma condenação, se Jesus Cristo já condenou na sua carne o pecado, se a lei do pecado foi destruída, se a morte já não existe, por que ainda tem dor? Por que ainda tem pecado? Por que ainda tem sofrimento? Ele nos ensina a viver uma vida do Espírito ainda no capítulo 8, como nós falamos na semana passada. Mas aí vem a pergunta, por que as coisas são tão difíceis? Por que há tanta dor? Por que há tanto sofrimento no mundo? Se Jesus já completou a sua obra, se na cruz ele disse está consumado, por que continua havendo tanta dor e tanto sofrimento? Então ele vai falar sobre essa dor e sobre esse sofrimento. Ele vai falar desse sentimento de inadequação. E ele vai dizer que isso aí é um choro, é um clamor, é um gemido, é um gemido. Na verdade, ele não vai falar que é um gemido. Ele vai falar que são três gemidos, três gemidos. Não é só você que perde o emprego, fica triste, sofre uma injustiça, bate o carro, fica doente, perde alguém da família. Não é só você, não é esse o problema. O problema é que toda a natureza criada está sofrendo. Versículo 19, ele diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 22, ele diz, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Há uma expectativa da natureza, há uma expectativa por uma renovação, há uma expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, porque toda a natureza criada geme, sofre, toda a natureza. E por que ela sofre? Versículo 20, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Por que a natureza criada geme? Porque ela está numa situação de inutilidade. Opa, natureza é inútil? A criação é inútil? Que situação de inutilidade é essa? Bom, primeiro a gente precisa perguntar qual é a utilidade da natureza. Qual é a utilidade da natureza? Qual a utilidade da criação? A utilidade da criação é a utilidade de todo o universo, glorificar a Deus. Essa é a utilidade. Esse é o motivo pelo qual cada coisa foi criada, inclusive nós mesmos, os seres humanos. Fomos criados para a glória de Deus. Deus é glorificado em todo ser que respira. Deus é glorificado no testemunho dos céus. Os céus declaram a glória de Deus. Há um testemunho do poder de Deus, como o próprio apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 1 de Romanos. O que de Deus se pode conhecer foi revelado até aqueles que não conhecem a lei, pela natureza criada. Os atributos invisíveis de Deus são visíveis, o seu eterno poder e a sua divindade são vistos na natureza. Deus é glorificado na natureza. Cada ser vivo e cada acidente geográfico e cada coisa do mundo, do universo, cada estrela, cada feixe de elétron, sei lá se existe isso, cada átomo de toda a existência foi feito para que Deus seja glorificado. Cada átomo foi feito para que Deus seja glorificado. E por que que a natureza está submetida à inutilidade? Porque ela foi sujeitada a nós. Lembra o que Deus fala lá em Gênesis? Crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Vocês é que vão governar o planeta, vocês é que vão governar a natureza. E aí a gente pecou. Tudo que era para ser feito na natureza era para ser feito para a glória de Deus. Era quase que uma continuação da criação. Se a gente pegasse o que Deus fez para a glória dele e colocasse um esforço autônomo humano com a liberdade que Deus nos deu, para a partir do que Deus criou, criar uma nova coisa para a glória dele. Entendeu? Você ia pegar lá uma planta linda lá do Jardim do Éden e você ia cruzar com uma outra planta e ia ter uma terceira planta linda, maravilhosa, para glorificar a Deus. E que não ia existir se não fosse nós, seres humanos, fazendo isso. Nós íamos inventar jeitos novos de construir nossa maneira de viver de forma que Deus seja glorificado, para que Ele seja glorificado nas nossas interações humanas, mas também na nossa interação com a natureza. Crescer, multiplicar e encher a terra. No capítulo 2 de Gênesis, Deus fala que colocou o homem no Jardim do Éden para guardar e cultivar. Cultivar, o que é cultivar? É plantar. Era para plantar mais jardim. Tinha um mundo inteiro de natureza e tinha um lugar que era um jardim. Vai pelo mundo e faz do mundo um jardim para a minha glória. Mas o que que Paulo está falando aqui quando ele fala dessa inutilidade? É que nós, como seres humanos pecadores, paramos de fazer as coisas que nós fazíamos com a natureza para a glória de Deus e começamos a fazer para outros fins que não glorificam a Deus. Paulo aqui está falando, muito provavelmente, da confecção de ídolos. Por que muito provavelmente? Porque ele fala isso lá no capítulo 1. Eles negaram a glória do Criador e adoraram a natureza, fazendo ídolos de madeira, de pedra. Entendeu? Espera aí. A criação que foi feita para glorificar Deus virou alvo da adoração. Alvo da adoração. A natureza foi submetida à inutilidade. Não só isso. Não é que os seres humanos começaram a pegar madeira e fazendo um ídolo lá de Baal, sei lá, e colocou lá no altar, não é só isso. Eles iam também, pegavam os animais e ofereciam em sacrifício. Animais feitos para a glória de Deus e ofereciam em sacrifício para um Deus falso. Foi para isso que Deus fez? Foi para isso que Deus criou? Utilizando a natureza para se afastar do propósito da própria humanidade, porque a maneira como nós nos relacionamos com a criação tem tudo a ver com o Deus que nós adoramos. Porque a primeira perversão do nosso relacionamento com a natureza é a perversão da adoração. Nós passamos a adorar a natureza e passamos a usar na natureza para ser adorada com o sacrifício de outros seres. E Deus não está nesse negócio. Não foi para isso que ele criou tudo. Paulo estava falando disso. Então você pode bater no peito, ficar muito feliz e dizer assim: eu nunca ofereci sacrifício animal para nenhum ídolo e eu nunca fiz uma imagem de uma divindade para adorá-la. Então eu estou livre do que esse texto fala. Não está. Porque no lugar de hoje nós adorarmos deuses como Baal, nós adoramos deuses como Mamon, a grana, o dinheiro, a bufunfa. E é em nome da grana que hoje nós submetemos a natureza à inutilidade. Entende? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, uma das primeiras coisas que me marcou aqui, e até hoje me marca, porque isso já aconteceu hoje, nesse tempo, a primeira coisa que me marcou, que me chamou muita atenção, foi que quando estava chovendo, as orações sempre incluíam: obrigado, Senhor, pela chuva. Porque a igreja de onde eu vim não tinha esse costume. Era uma igreja que era num lugar muito central, em Campinas, e que a chuva só atrapalhava. Naquela época, não tinha falta d'água naquela região, muito priorizada pelos poderes públicos. Não tinha falta d'água, então a chuva só atrapalhava. Ai, não para de chover, estou criando mofo. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, os irmãos que nem estão vivendo mais no campo, vivem na cidade há muito tempo, lembram-se de que tudo vem de lá, mas que a chuva vem de Deus, e sem chuva não vem nada. Um conhecimento da graça de Deus que eu até então não tinha, e eu aprendi. Claro que a gente tem, né, racionalmente, mas não tinha na vida, no espírito. Hoje estão todas as igrejas do Brasil agradecendo por chuva a qualquer hora, né, porque agora falta água no Brasil inteiro, então... Mas eu só ouvia falar de seca quando era criança, seca no Nordeste, né? Nós aqui, nessa igreja, aprendemos desde sempre que a natureza é graça, é dádiva de Deus, que chuva é dádiva de Deus, que colheita é dádiva de Deus. Pode ter muito trabalho, pode usar os melhores produtos para garantir o melhor tipo de produção. Se Deus não abençoar, não tem, falta. Agradecer pela chuva para mim se tornou o início da minha oração antes da refeição. Porque a gente sempre está antes de uma refeição, né? A gente vai comer alguma vez. Então, quando eu agradeço pela chuva, eu já estou agradecendo, porque um dia eu vou comer porque choveu hoje. Porque se não chovesse, eu não ia comer. A gente entende que é graça. Mas, por causa disso, a gente precisa entender que a graça que Deus nos dá sempre envolve responsabilidade. Porque a maneira como nós lidamos com a criação tem a ver com Deus que nós adoramos. E, meus irmãos... Ainda que Deus queira abrir a janela do céu e derramar chuva o tempo todo, por causa da nossa adoração a Mamom, nós estamos devastando florestas que fazem com que os rios aéreos, sabe os rios aéreos? As correntes de vento que trazem a umidade da Amazônia para cá, estão sumindo, porque está acabando a árvore. E aí não tem a transpiração, não tem a umidade, não sobe, não forma aquelas nuvens que traz chuva para cá. E daqui a pouco a gente vê processo de desertificação, como tem numa região já do Nordeste, do tamanho da Inglaterra, tem um deserto lá. Obrigado, Senhor, pela chuva, e eu vou fazer de tudo para que Mamom não tome o seu lugar no meu coração. Claro que isso envolve uma postura pessoal, claro que isso envolve como é que eu lido com o lixo, por exemplo. Tem mais plástico no oceano do que peixe, você sabia disso? Tem mais plástico no oceano do que peixe. Toda vez que você come um peixe, você está comendo microplástico ou nanoplástico. Já encontraram plástico em placenta de mulheres humanas, né? Mulheres. Ou seja, tem gente que come plástico antes de sequer comer qualquer coisa. Com a primeira refeição, não é o leite materno, é o plástico. Claro que envolve o que eu faço com lixo. Então vamos cuidar. Claro que envolve meu gasto pessoal de água. Não vamos gastar água à toa, não é? Vamos tomar cuidado. Mas, meus irmãos, não basta. Não basta. Não basta passar por nós, como indivíduos, o cuidado da natureza ao nosso redor. A gente tem uns exemplos maravilhosos aqui na igreja, né? Vocês já viram as fotos das flores da Maria? Vocês já viram? Coisa linda. Coisa linda. A Cláudia também, não é? Tem fotos maravilhosas. A Maria tem flor também, não tem, Maria? As duas Marias, olha. Marias floridas. A Cláudia agora está com as suculentas, não é? É. Um exemplo, né, de um vínculo afetivo com a natureza, um estender do mandamento de cultivar jardins, coisa maravilhosa, coisa linda. Mas isso não basta. A gente precisa ser, como igreja, uma voz sobre o gemido da criação, dizendo, essa natureza Deus nos deu e a gente precisa preservar, gente, porque se a gente não preservar, o sofrimento, a dor vai continuar. Algumas pesquisas que dizem que a próxima geração, ou seja, os que são crianças hoje, já nasceram. A geração que já nasceu, se a gente continuar no ritmo de poluição e desmatamento que a gente está, a geração que já nasceu de crianças vai ter escassez de alimento. Sabe o que a gente aprendia lá na escola? Vai ter problema de falta de água, de alimento. E a gente falava, gente, pelo amor de Deus, eu fui no rio no fim de semana, tem mais água lá do que eu consigo beber na vida inteira. Pois é, mas agora já está para a geração que já nasceu. Se a gente não se conscientizar, se a gente não levantar a voz como quem acredita que a natureza não é um acaso, é obra de Deus, se a gente não faz a conexão entre o nosso trato com a natureza e o Deus que nós adoramos, nós somos réus de agir no mundo como agem os que idolatram Mamom. Colocar Deus no lugar do Mamom nos coloca num vínculo completamente diferente com a criação. Precisamos pensar nisso, precisamos prestar atenção nisso. Cuidar da natureza tem a ver com Deus que nós adoramos. Cuidar da natureza tem a ver com amor ao próximo. Literalmente o próximo, o que vem depois. Porque a geração que destrói o meio ambiente, geralmente não é a geração que vai sofrer as consequências dessa destruição. A gente já está sofrendo consequências de destruição que a gente fez, mas que outras gerações lá atrás fizeram. Pelo menos desde a Revolução Industrial, que a gente está desmatando tudo. Se eu amo o próximo, eu amo o próximo também. Não próximo espacial, próximo temporal, que vem depois. A maneira como eu me relaciono com a criação tem a ver com Deus que eu adoro. A criação geme. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Por que que ela geme? Há uma conexão óbvia, né, entre o versículo 22 e o versículo 19. O 19 abre a parte da criação e o 22 fecha. No 19 ele fala que é uma ansiedade, a natureza tem uma ela guarda, ela está em expectativa. A palavra em grego é muito engraçada, muito interessante, né? Só como curiosidade, ela é uma palavra que significa esticar o pescoço. A natureza fica assim, olhando, esperando. Quem vai tirar ela da inutilidade? Porque ela é feita para glorificar a Deus. Mas ela está sendo submetida a todo tipo de fim. Então ela levanta o pescoço e fica olhando. Quem é que vai? Quem é que vai? Sabe quem é que vai? Os filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Do que Paulo está falando aqui agora? O sofrimento do mundo não se compara com a glória que em nós será revelada. Ele está falando da redenção final da criação. A palavra de Deus fala lá em Colossenses que Deus estava em Cristo conciliando ou reconciliando todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Uma reconciliação de todas as coisas, não de todas as pessoas. De todas as coisas, incluindo as pessoas. Em Cristo, tudo entra no lugar, fica reconciliado. A escravidão da natureza, escravizada à inutilidade, acaba. Então a manifestação de Cristo, que lá em Colossenses também fala que quando Cristo se manifestar, nós seremos revelados com Ele. A revelação dos filhos de Deus, a revelação final da volta de Cristo, da nossa transformação, libertará a criação das correntes que aprendem. Amém? Vai libertar. Mas agora nós já vivemos a vida do Espírito, ele falou isso um pouco antes. Então agora a gente já vive essa vida com responsabilidade sobre o gemido da criação. E unimos ao gemido da criação o nosso gemido. E aí a gente precisa entender. Eu não posso meramente aliviar os meus sofrimentos às custas da obra de Deus, destruindo a obra de Deus. Eu não posso. Porque quando a criação geme, os filhos de Deus também gemem juntos. Versículo 23. E não só isso, não é só a natureza criada. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Entendeu? A criação geme, a criação percebeu que ainda que não haja condenação, a dor é real. Ela tem dor. Mas nós também gememos pelas nossas dores. Mas pelas dores também da criação, pelas dores do mundo todo. A gente geme também. Pela ordem desordenada desse mundo, pelo mal desse mundo, a gente geme, dói na gente. Eu não choro só porque eu passei por um problema, eu choro quando eu vejo um avião decolando no Afeganistão e as pessoas caindo de pendurada das rodas porque está vindo um regime terrível que vai acabar com a vida delas. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que eu sou humano e eles também são humanos. E os primeiros frutos do Espírito revelaram em mim a realidade de que de todos os povos Deus quer criar uma família. Não está caindo um fulano qualquer da roda do avião, está caindo meu irmão em Cristo, chamado para ser meu irmão. Eu gemo, eu choro, eu sofro. O poeta cristão John Donne escreveu um poema chamado Nenhum Homem é uma Ilha. Nenhum Homem é uma Ilha. Um poema maravilhoso, inspirou muita gente. O escritor Ernest Hemingway, por exemplo, se inspirou nesse poema. Martin Luther King se inspirou nesse poema, um poema do século XVI ou século XVII, não me lembro agora. E nesse poema, John Donne fala, nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Se uma parte da Europa vai embora, a Europa fica diminuída. É como quando alguém vai, eu fico diminuído, ele diz. E no final, ele termina com a frase que dá, inclusive, o título para um dos livros de Ernest Hemingway, e que também fez parte de um dos sermões de Martin Luther King. Ele termina dizendo, porque quando morria alguém, o sino da torre batia, não é? E ele termina dizendo, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Toda vez que o sino da torre batia dizendo que alguém morreu, quem ouvia o sino sabia que tinha morrido um pouco. A dor é real. Essa dor é real também. Nós não podemos ficar impassíveis, irmãos, em relação à morte. A gente não pode ficar anestesiado. Eu não quero dizer que os irmãos devem viver uma vida miserável. E a gente já vai dizer o que a gente faz com essa dor e com esse gemido. Eu não quero dizer que a gente deve ficar o tempo todo se martirizando. E cada vez que a gente ficar alegre, a gente deve se sentir culpado. Eu não devia estar alegre. Vim para a praia, estou feliz na praia. Não posso ficar feliz na praia, porque tem tanta gente que não pode vir para a praia. Comi uma comida gostosa, não posso falar porque tem muita gente que queria comer essa comida. Não, gente, não é isso. Celebre o que Deus te deu. Uma das grandes lições da sabedoria hebraica, resumida especialmente no livro de Eclesiastes. Aproveita os dias da sua juventude. Desfruta do fruto do teu trabalho. Isso é bênção de Deus. Não é para você viver uma vida miserável, não, meu Deus. Mas não fique insensível à morte, porque a dor é real e a gente sabe disso, porque o nosso Senhor morreu e sofreu dor. A dor é real. A gente testemunha o evangelho sem desmerecer a dor, porque o evangelho, ele, em grande medida, nasce da dor de Cristo. Então a gente não pode dizer que a dor não existe. Não existe frase que os cristãos dizem que é mais sem sentido do que pare de sofrer. Porque o sofrimento existe. Não está no seu controle parar de sofrer. Se ele diz pare de sofrer, você continua sofrendo, ele pode falar, então agora a culpa é sua. Não. Porque o sofrimento de Cristo é justamente o que tira a nossa culpa. E quando a gente sofre junto com Cristo. Nós gememos, nós sentimos, nós percebemos que de toda a raça humana há dor, sofrimento, morte, injustiça, e que isso nos toca. Nós não somos insensíveis, não podemos ser insensíveis, porque aquilo que Cristo levou na cruz é o pecado de todo mundo, e é o pecado de todo mundo que é a raiz de todo sofrimento. O profeta Isaías disse isso. Ele levou sobre si as nossas dores. Se Cristo levou sobre si as nossas dores, como é que a gente vai ser negligente em relação às dores dos outros? Ele levou sobre si as nossas dores e nós entendemos que a dor é real. Nós sofremos pelas dores dos outros. Nós nos envolvemos, nós queremos saciar as dores dos outros. Nós queremos levar alívio para quem sofre. Nós gememos interiormente, mas quando nós gememos sabendo da esperança, da glória que será revelada. Não sabemos? Sabemos. Sabemos porque a gente sabe que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então a gente vai sofrer diante de Deus sabendo que vem consolo. Então a gente se coloca diante de Deus e chora porque teve um tsunami num lugar do mundo, porque tem uma epidemia matando gente no mundo inteiro e muita gente no Brasil. A gente chora e a gente sofre, isso dói no nosso coração. E a gente vai diante de Deus e a gente coloca diante de Deus e a gente se lembra ali diante de Deus que os que choram são bem-aventurados, porque eles serão consolados. Então a gente prova um pouco desse consolo, se levanta e vai enxugar lágrima, a nossa e as dos outros, e vai manifestar o consolo de Deus, que é eterno, já no tempo presente, porque é a vida do Espírito, e vai participar da dor do outro, porque Cristo participou das nossas dores e levou sobre si as nossas dores. Toda a natureza geme porque o pecado continua existindo. Nós gememos porque nós que temos os primeiros frutos percebemos que as coisas estão fora de ordem. Em grande medida, ser cristão é sofrer mais, porque a gente agora sofre sabendo do mal que existe, que muita gente sabe, mas sabendo também do mal que vem. E sabendo do bem que deveria ser e que não é. Isso tudo amplia a dor também. Mas graças a Deus, nem nós, nem a natureza choramos sozinhos, lamentamos sozinhos. O versículo 23 fala do terceiro gemido. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A natureza geme. Nós gememos. O Espírito geme. Agora, você quer saber o que significa o Espírito gemer? O Espírito é Deus. Especificamente, a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito é Deus. Se o Espírito geme, significa que Deus ainda participa das nossas dores, ainda participa do nosso sofrimento. Então, quando a gente vai diante de Deus e ora, e está inconformado, e está completamente injuriado, sei lá, com o que está acontecendo no mundo, e a gente coloca isso diante de Deus e fala, por que Deus? Eu não entendo, Senhor, como? A nossa perspectiva é desse tamaninho, a gente não entende tudo, a gente não sabe tudo, mas o Espírito, que sabe tudo, chora, leva ao Senhor o nosso choro. Mas ele leva ao Senhor o nosso choro como o choro dele, não o nosso. Porque o nosso é fraco, é imperfeito. É como uma criança que toma uma injeção e chora. ela está sentindo injustiçada. Como é que o meu pai me submeteu a essa dor? Que coisa terrível! Ela chora. Mas o pai sabe qual é a outra dor de não tomar aquela injeção e ficar doente. O Espírito sabe todas as coisas. E quando a gente vai diante de Deus, a gente pode falar: Senhor, eu não acredito, essa situação é injusta. Como é que o Senhor está deixando isso acontecer? O Espírito, que sabe todas as coisas, também chora. E também leva ao pai um choro, mas um choro que é inexprimível, que a gente não consegue entender, que não consegue expressar, que não consegue dizer o que é. É um choro incompreensível. Às vezes a gente ora sem chorar. Às vezes a gente ora meio assim: Senhor, que coisa horrível aconteceu, não sei aonde. Tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tanta gente morrendo. Mas é tanta gente morrendo todo dia que a gente já vai ficando meio anestesiado. Mas a gente vai diante de Deus, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para ficar insensível. E a gente, em oração, lembra das dores, assim como eu aprendi o valor da chuva com os irmãos orando pela chuva. Nós aprendemos sobre a dor do outro orando pela dor do outro. Então a gente vai em oração diante de Deus e ora. E às vezes ora meio assim. E a gente fala: Senhor, que dor que estão passando essas pessoas. Abençoa elas. E o Espírito vai e chora de um jeito que a gente não consegue nem repetir. E testemunha diante de Deus a inadequação da realidade na qual a gente vive, porque é uma realidade inadequada. Como é que a criação, feita por um Deus absolutamente bom, está na situação que ela está? Como é que a humanidade, feita por um Deus absolutamente bom, está da maneira que está? E o Espírito testemunha essa inadequação com um choro inexprimível. Isso nos deve encher de esperança quando enfrentamos as tribulações. Porque a gente vai diante de Deus com uma dor real, real. Mas a gente sabe que a gente não está chorando sozinho. O Espírito está chorando com a gente. E por isso também a comunidade da igreja é uma comunidade de dor partilhada. Porque nós servimos um Deus que chora com a gente. Então a gente não pode se negar a chorar a dor do outro. Por isso também a gente não pode desejar o mal do outro. Porque se eu desejo o mal do outro, eu desejo que ele chore, mas eu estou comprometido a chorar com ele, então não tem jeito. Desejar o mal dele é desejar meu mal, porque eu tenho que sofrer junto com ele. Então eu quero que ele se dê bem. Uma comunidade de dor partilhada, de lágrimas derramadas juntas, de ombros que enxugam um ao outro, porque temos um Espírito que chora diante do Pai sobre a inadequação do tempo presente. Mas essa inadequação, queridos, é porque a esperança ainda se concretizará. E você pode dizer assim: eu não aceito. Vem logo o Senhor Jesus e acaba com esse sofrimento, acaba de uma vez por todas. E aí eu quero te lembrar que faz 2000 anos que Jesus subiu aos céus. E que se Paulo tivesse feito essa oração, a gente não tinha nem nascido. E nem o relacionamento com Deus que a gente está tendo agora a gente teria. Deixa o tempo com Deus, porque Ele sabe quem vai nascer. Ele sabe quem ainda vem. Ele sabe quando o tempo acaba. Nós não sabemos disso. Mas nós sabemos ir diante de Deus e falar: Maranata, vem Senhor Jesus. E o Espírito vai diante do Pai e chora com lágrimas corretas. A gente vai diante de Deus e fala: Senhor, isso é injusto. E o Espírito vai diante do Pai e fala de fato de uma justiça que é muito maior que a nossa. Queridos, que toda a dor do mundo e a esperança que nos aguarda nos leve à oração. Que ela nos leve à oração. Em certa forma, queridos, é na oração que nós reconhecemos a segunda parte da frase do pastor Luciano. A dor é real, a gente sabe todo dia. Mas é na oração que a gente entende que a esperança é maior. É na oração. Não vamos parar de orar. Vamos orar mais. Não vamos orar só pelas coisas de sempre. Vamos orar por mais. Não vamos orar de maneira insensível. Vamos derramar nosso coração diante de Deus. E não nos preocupemos. Não nos preocupemos em orar do jeito certo, do jeito errado. Porque o texto diz que nós não sabemos como orar. Mas o Espírito sonda os corações. Ele conhece a intenção. Deus, que conhece o Espírito e a intenção do Espírito, é o que vai ouvir as nossas preces através do Espírito e vai agir. Confiemos em Deus. Amém?